Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em fazer meme com desgraça também.
Bem-vindos ao nosso cruzeiro particular. Toma aqui, segura essa vela enquanto você escuta esse casal falar sobre vários assuntos, como cinema, cultura pop em geral, política e hoje um pouco de política com viagem, né, Bruna Reis? Hoje nós vamos falar sobre o complexo de vira-latas. Esse é o podcast Segurando Vela, podcast onde você segura uma vela para esse casal falar sobre vários assuntos, né, Bruna Reis?
É verdade. Começando esse podcast de hoje, direcionado principalmente para vocês, igual a gente e todas as empregadas domésticas que não vão poder ir para Disney depois dessa alta aí do dólar e do euro, né? A gente tem no Brasil muito esse complexo de vira-lata, né, Thiago? A gente vê claramente isso quando as pessoas acham que tudo que é de fora é melhor, tudo que é europeu, tudo que é americano é melhor. E o Brasil mesmo, ele vai ficando em segundo plano, né?
Exatamente, né? Nós estamos gravando aqui durante o carnaval, né? Algumas pessoas já vêm reclamando, dizendo que ah, o podcast de vocês sai domingo, sai segunda. Não tem dia pra sair, gente. É uma vez por semana e quando tiver pronto, ele sai. Ele é que nem uma obra de arte, assim, que ela precisa ficar pronta pra sair, né, Bruna Reis? Não tem, assim, um dia a gente garante uma vez por semana, ou mais, né, Bruna? Ou no mínimo uma vez por semana. Mas ele não vai sair quando vocês querem. Ele vai sair quando ele tiver que sair.
É isso aí, essa obra de arte modesta que a gente produz aqui semanalmente, ele é igual a criança de parto normal, entendeu? Ele só nasce quando ele acha que tá na hora. Não é... não tem data certa, não.
Então, mas voltando ao tema já belamente introduzido pela Bruna Reis, nós vamos falar sobre o complexo de vira-lata. O que é o vira-lata, né? A gente precisa explicar, né, o que é o vira-lata, né? Nós já temos o fenômeno aí do vira-lata caramelo, né, Bruna? O que é o vira-lata caramelo, essa referência que eu fiz agora? Explica para os nossos ouvintes, Bruna.
O vira-lata caramelo aí, né, é um meme ganhador de vários prêmios brasileiros de 2019. A gente tem o equivalente, que é mais dentro da minha especialidade, do vira-lata caramelo, que é o gato, aquele gato listradinho, né? Aquele gato, o famoso gato verde. Mas o que acontece? É, tem esse mito aí que todo cachorro de rua aí, todo bairro tem um vira-lata caramelo que é um cachorro de rua, né? E se você pensar um pouco sem base científica nenhuma, você pode ver que quando você mistura todas as cores, dá uma cor meio amarronzada, assim. E talvez o vira-lata caramelo, ele seja caramelo por causa disso, né? Ele é mistura de vários tipos de cachorro. E aí o ponto médio é o vira-lata caramelo. Por isso que toda vizinhança tem um vira-lata caramelo.
Então, o cachorro vira-lata, ele é o cachorro sem uma raça definida, né? Partindo desse ponto de vista bizarro, né? Eugênico, quando você aplica isso pro ser humano, né? O brasileiro, ele diz que tem um complexo de vira-lata porque ele não tem uma raça definida. A gente é essa mistura de raças aí que aconteceu, né? Nós vamos dizer que existe, nós não estamos aqui defendendo uma democracia racial, dizendo que todas as raças convivem em harmonia no Brasil e tudo mais, que devido à miscigenação todo mundo se entende, todo mundo se acolhe, que não. Na verdade, o próprio termo complexo de vira-lata já é um negócio meio que pejorativo, né? Dizendo que a gente não é uma raça pura, a gente não é uma raça definida, né? E a gente não pesquisou sobre isso, mas eu acredito que isso tem até a ver com essa questão desse sentimento, assim, quase que nazista de raça pura que algumas pessoas têm. O que você acha disso, Bruna?
Eu acho que essa questão toda do complexo de vira-lata, né, é pura ilusão. Porque, primeiro, vira-lata é uma raça igual todas as raças, porque, na verdade, não existe cachorro, não existe raça de cachorro na natureza. Existe lobo e existe raposa, né? A gente tem as raças do cachorro porque o ser humano falou assim, ah, esse cachorro aqui, olha, que ele tem um defeito de respiração, a pata é mais curta, ele nasceu com uma deficiência congênita aqui, vamos cruzar para fazer um pug. E aí ficou reproduzindo o defeito do cachorro. Então, quer dizer, muitas vezes, o cachorro de raça, ele tem uma resistência bem menor que o vira-lata, né? Ele é um cachorro que já nasce com doença, que ele foi cruzado para ter uma aparência específica. O vira-lata, não. Ele é o ponto médio de todos os cachorros que sobreviveram na rua, que, como diz o nosso amigo Darwin lá, é a sobrevivência de quem consegue se reproduzir, né? De todos os cachorros que estavam soltos na rua e conseguiram se reproduzir. Então, quem fala isso num tom pejorativo, eu não levo como um ponto pejorativo, porque o vira-lata é a verdadeira raça, é o cachorro que é criado livre.
É, exatamente, até porque a domesticação do cachorro, né, começou pelos lobos, né? A gente fala que essa questão de manipulação genética, ela começou bem antes na nossa história, né, quando a gente domesticou os primeiros animais, mas os primeiros cachorros foram os lobos que tinham esse traço de não ter medo dos humanos e por isso conseguiam comer as sobras. Depois que a gente começou a fazer a manipulação, a gente começou a cruzar os traços que a gente via que eram mais interessantes pra gente. Mas os primeiros cachorros que a gente teve foram os lobos que chegaram perto da gente, que não tinham medo da gente e conseguiam socializar com o ser humano e ficavam ali com os restos daquilo que a gente comia. O complexo de vira-lata, né, o que o pessoal fala que é o complexo de vira-lata do brasileiro, é isso. O brasileiro, ele vai pra fora do Brasil e fica deslumbrado. Olha como é que a Europa é linda. Olha como é que tudo é antigo, tudo funciona. O brasileiro vai pros Estados Unidos e fala assim, ó, os Estados Unidos valoriza o seu trabalhador. Os Estados Unidos, você tem a chance de realizar o sonho americano e tudo mais. E aí, quando volta pro Brasil, do Brasil tudo é uma merda, né? No Brasil nada funciona, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro, quando trabalha, é mal recompensado. Então fica com esse complexo de que... complexo de vira-lata, tipo assim, eu não tenho uma raça, eu não tenho uma história, eu não tenho uma pureza, nem que seja cultural, pra dizer do que sou eu. Ironicamente, nós estamos falando do Brasil. O Brasil é que tem uma riqueza cultural enorme, muito maior até do que muitos países aí que se acham assim, muitas pessoas assim que tiram onda de ser ascendentes de certos países, que na verdade muitas das vezes tem riqueza muito menor do que a nossa cultural, né? Mas o complexo de vira-lata na verdade seria isso, né? Seria a gente valorizar mais o que é de fora do que é o que é nacional, né, Bruna?
É isso aí. A gente, nessas nossas andanças aí, né, a gente teve a oportunidade de conhecer uma quantidade boa de culturas, né? Dentro do Brasil mesmo, a gente viajou pouco. Ano passado, quando a gente foi para Salvador, no final do ano, a gente conseguiu ter uma noção boa, assim, da diversidade cultural que tem dentro do Brasil, que a gente aqui do Sudeste, eu acho que por ser muito americanizado, ou por ser, sei lá, porque tem esse dito aí que Rio e São Paulo não é Brasil, né? E aí, às vezes, a pessoa não olha pro lado e não vê que tem vários países dentro do Brasil, né? Que o Brasil, ele tem uma diversidade cultural gigante, que ele é o país que tem a maior colônia japonesa fora do Japão, que é o país que tem mais negros fora da África. Então, assim, a gente consegue ter uma diversidade cultural e ter regionalidade no Brasil, que em muitos países aí você vai ter uma experiência para turista. E dentro do Brasil, não. Você vai conseguir ter uma experiência muito mais real, né?
Então, e essa questão desse pensamento de que tudo que vem de fora é melhor, vem por conta da formação do nosso país também. A gente foi um país que foi invadido, a gente foi um país que foi colonizado. E muitas das pessoas que vinham pra cá, e por muito tempo até o Brasil ser independente, a nossa referência era a Europa. Tudo que era entre aspas, né? Porque a gente tem que colocar muito em xeque esse conceito. Tudo que era civilização vinha da Europa. A monarquia, nossos líderes estavam na Europa. As pessoas que vinham pra cá, elas se referenciavam à Europa, tinham a Europa como lar, como fonte cultural, como centro ali do conhecimento deles. Então essa cultura, gente, isso, o Brasil nasceu ontem como país independente. Então toda essa referência da Europa enquanto o centro cultural, a liderança do que rege a nossa sociedade, ser eurocêntrica, ser um negócio focado na Europa, em Portugal, principalmente naquela época, isso deixou uma marca cognitiva na gente, isso deixou uma marca de que faz, a gente vai ter que se referenciar àquele país que foi, aquela zona do mundo que foi o nosso líder, praticamente comandou o nosso país por muito tempo, né? Depois que a gente sofreu essa invasão, né?
É isso aí. E assim, hoje em dia tá certo que o Brasil tem muitos problemas sociais, tem muita desigualdade e tudo. Mas é uma terra que lá fora você não vê. Você não vê um clima tão bom, você não vê os níveis de acolhimento mesmo que tem aqui. Eu tenho certeza que qualquer gringo que vocês conversarem aí, existem pesquisas que provam isso. Que a pergunta de maior incidência, né, que os brasileiros fazem para um gringo é tipo assim, o que, que você veio fazer aqui? Por que, que você veio passear aqui? Sendo que é um país maravilhoso, tem muita coisa pra conhecer e os brasileiros mesmo não conseguem prestigiar, né, o próprio país.
Então, Então, e essa marca, né, que ficou na gente, era até uma forma de controle, né, Bruna? Porque se a gente tivesse esse conceito, se a gente tivesse a nossa cultura valorizada, até mesmo a gente fala dessa herança que a gente tem africana, que é muito perseguida hoje em dia, se o povo tivesse esse empoderamento, né, que é a palavra da moda, sobre a nossa cultura, sobre a nossa importância enquanto país, enquanto a gente ter a nossa própria história, a nossa própria origem, não se referenciar a Portugal, à Europa, a nossa independência tinha sido muito anterior à época que foi. Então, esse domínio, né, cultural, cognitivo, social, seja lá o que for, ele também fazia parte desse domínio europeu que a gente sofreu.
Isso, e a gente vê também que esse sentimento ele é tão enraizado no brasileiro, que é o único país aqui da América do Sul que as pessoas não se classificam como latinas. É, não tem esse orgulho, entendeu? Ninguém tem vontade de aprender a falar tupi-guarani. Quando você vai nos países aqui vizinhos, tem muitas línguas indígenas que são línguas oficiais, a segunda língua dos países, né, além do espanhol. É, eu não sei se essa separação, porque a gente fala português, eu não sei se foi o método de colonização mesmo, que o Brasil teve diversas colonizações, né? Era colônia oficial portuguesa, mas teve holandês, teve francês, teve um monte de gente que queria a terra porque era uma terra muito boa. E aí ficou esse sentimento de vira-lata que o povo brasileiro aceitou com muita facilidade. Quando você pega os outros tipos de colonização, por exemplo, a colonização da Bélgica lá no Congo, lá foi extremamente baseado na violência, né? Era uma colônia extrativista também que, tipo assim, se os escravos, né, os locais que eram escravizados não cumpriam a cota, eles tinham um braço, perna arrancado. Eles conseguiram sobreviver assim, né, manter a colônia na base da violência. O Brasil não. Até hoje em dia a gente vê isso. Tem muita gente que não tá disposta a fazer certos trabalhos aqui, mas se for para ir para os Estados Unidos, para a Europa, para lavar banheiro, para lavar louça, acha que lá vai ter uma vida melhor. Tá disposta a sair do Brasil para trabalhar 12, 13, 15 horas por dia e não valoriza o que tem aqui no Brasil, porque acha que fora do Brasil tudo é melhor.
E não falta precedente histórico para isso também, né? Porque o Brasil, ele teve várias revoltas, né? A gente teve lá na Bahia a Revolta dos Malês, teve várias revoltas no Brasil que foram suprimidas porque justamente Portugal teve essa visão, né? Uma visão estratégica interessante que não deveria dar tanto poder para as regiões do Brasil e sim manter o país como uma unidade, como uma coisa só. Porque isso acabou suprimindo essa revolta, acabou suprimindo esse suprimento, essa necessidade de independência de certas regiões. Não foi por falta de revolta. Eu acho que, na verdade, de Portugal, ela foi muito eficiente manter o Brasil como um país só, entendeu? Até com a história mesmo de Dom Pedro ter vindo pra cá, a coroa portuguesa ter vindo pra cá, a coroa espanhola não veio pra América, pelo que eu me recordo. Então, Portugal exerceu uma dominância muito maior sobre esse território aqui do que a gente viu em outras colônias, entendeu? Então, eles mantiveram isso e isso parece que, tipo, depois de um tempo, virou cultura, entendeu? Isso passou a fazer parte da nossa história de nação, da nossa história de país, até porque tem historiadores que falam que toda nação ela tem um mito, né? Um mito fundador. Então, até essa questão da unidade do país, né? E da gente aceitar essa referência eurocêntrica, aceitar essa hierarquização das classes sociais e até mesmo da questão racial, isso tudo acabou fazendo parte do nosso mito fundador e isso tá na nossa base psicológica, entendeu? Então é uma coisa assim que, para ser mudado, eu acho que vão levar gerações. Se a gente conseguir criar um programa assim de mudança cultural, de implementação cultural, que seja implementado hoje, que as crianças estão nascendo hoje, tipo, vai levar uma geração pra gente ver uma mudança nesse pensamento, nessa forma de pensamento que a gente tem hoje, que é essa referenciação que é o externo. Ainda mais agora que a gente tem autoridades aí, né, que batem continência pra bandeira de outros países, que puxam saco de presidentes de outros países, vai ser muito mais difícil a gente superar esse complexo, entre aspas, de vira-lata com todos esses contextos negativos que a gente tá falando do que era antes. Né?
Com a chegada desse governo aí, um dos grandes aliados para aumentar o complexo de vira-lata do brasileiro foi o nacionalismo, né? Porque o nacionalismo ele é uma falsa bandeira de que você é a favor da pátria, que você é a favor do Brasil, Brasil acima de tudo e tudo. Só que não é ele. Ele põe umas premissas muito específicas para você ser a favor da, entre muitas aspas, família tradicional brasileira. E aí você tá colocando um quadrado muito pequeno em que um país de dimensões continentais tem que se encaixar, tem que agir dentro de uma linha muito específica, porque aí você tem orgulho de ser brasileiro. Durante a Copa, você tem orgulho de ser brasileiro. Durante, assim, coisas muito específicas, você tem. Do contrário, não. É o Brasil, no Carnaval, todo mundo para. O Brasil, o brasileiro não gosta de trabalhar, não sei o que, não sei o que. Existem esses mitos. Só que aí quando você vai ver, todos os outros países têm esse tipo de ritual também, de ter semanas de folga que eles estão celebrando algum feriado nacional, ou horários específicos. E aí quando você vai pra fora e vê isso, você acha lindo. Só que no Brasil, você sempre tende a pensar que é porque o brasileiro é folgado e não quer trabalhar.
Até essa questão do trabalhador preguiçoso, isso aí também tem a ver com racismo. Né? Porque a grande parte da classe trabalhadora hoje em dia no Brasil é a população negra, que é a população trabalhadora, a maior parte da população trabalhadora é a população negra. E aí, né, quando você geralmente fala porque o trabalhador é preguiçoso, muitas das vezes é uma fala que é pega emprestada do racismo, né, que fala assim, porque se o escravo não trabalhar até morrer, ele é preguiçoso. Quer dizer, o homem branco, senhor feudal lá, senhor das terras, pode ficar sentado o dia inteiro. Agora, o trabalhador, né, que é o escravo, se ele não trabalhar até morrer, ele é preguiçoso. Isso é uma concepção até bem racista. Por isso que a gente falou, desde o começo do episódio aqui, que essa questão do complexo de vira-lata tem bem a ver com a fundação do nosso país, da fundação da hierarquia social, que a gente está dizendo, entendeu? Então, a gente pensa que... Eu penso, pelo menos, né, que isso tem a ver com a estrutura cultural do nosso país e tem a ver também com os nossos preconceitos e os nossos aspectos negativos que ajudaram a fundar o nosso país, infelizmente.
Um exemplo muito simples é da nossa região aqui, né? A gente tem Angra dos Reis, a gente tem Penedo, que são coisas que são muito corriqueiras pra quem mora aqui na região do Sul Fluminense, a gente já conhece e a gente não valoriza. E aí quando você vai ver que vem gente de fora, né? Tanto de outros lugares do Brasil quanto de fora do país pra conhecer esses lugares, e pra eles são lugares assim paradisíacos, lugares de turismo que eles estão dispostos a pagar caro pra conhecer, sendo que às vezes a gente tá aqui do lado e não valoriza, isso fica claro como esse complexo de vira-lata tá muito enraizado mesmo no brasileiro, né? Que às vezes você vai ver uma coisa, sei lá, a pessoa paga uma passagem pra ir pro Caribe, pra ver uma praia, sendo que teria uma praia tão boa quanto em Angra dos Reis, que ia ser, sei lá, 2 horas de carro. Tem muito disso aí também.
Lembrando, gente, que você pode falar com a gente através do e-mail podcastsegurandovela@gmail.com, tudo junto. podcastsegurandovela@gmail.com. Pode mandar o seu e-mail, pode mandar o seu áudio, que se você estiver falando alguma coisa interessante, a gente vai estar lendo aqui. Alguma coisa que a gente acha interessante, é bem deixar claro, né, Bruno Reis, que o critério é o que a gente acha interessante. E essa semana, né, quem mandou e-mail foi minha mãe, elogiando o nosso trabalho, né, sempre incentivando, né, disse que é pra gente continuar fazendo esse trabalho, tá, Bruna, que ela está gostando muito. E se você, nós temos uma audiência, né, que está escutando a gente, né, não é uma audiência assim, nós não chegamos a casa dos milhões ainda, mas se você escuta a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem pra gente, pode me procurar nas redes sociais também, o meu arroba no Instagram e no Twitter é @psi, né, no caso, Thiago Cabral, Thiago sem H. Você me encontra no Twitter e me encontra no Instagram. A Bruna Reis não gosta de rede social, né, Bruna?
Não gosto.
Então, se você quiser mandar um recado pra ela, é ou através do e-mail, ou você manda um recadinho pra mim que eu mando pra ela.
É um recado, inclusive, pra gente também, que já tá no plano esse ano aí, a gente conhecer mais o Brasil, né? Conhecer e valorizar. Tem coisas, assim, que estão muito na nossa cultura desde criança, e aí as pessoas tentam exprimir isso do pior jeito possível, igual quando chega lá outubro e todo mundo começa a falar de Halloween, e as pessoas falam, tem que ser o dia do Saci Pererê, não tem que ser Halloween. Não precisa ser dessa forma escrota, pode ser só você prestigiando e conhecendo aí a sua região, as coisas bonitas que tem no Brasil e tendo orgulho também, né, de você fazer parte aí dessa cultura.
Então, gente, a gente tá falando de toda essa questão de orgulho da nossa cultura, orgulho do nosso país, mas a gente não é a favor do nacionalismo, né? Qual que é a diferença da gente gostar do nosso país, da gente ter orgulho de onde a gente nasceu, pro nacionalismo? No nacionalismo é um movimento político que usa esse suposto orgulho da pátria para manipular as pessoas. Nesse tipo de pensamento, a pátria é maior que as pessoas. Você ter orgulho do seu país não é outra coisa. Você tem orgulho da cultura, você tem orgulho do lugar onde você mora, até mesmo das instâncias turísticas, da história do lugar onde você mora. Isso é legal, isso é bom, isso deve ser promovido sim. Mas a gente sempre lembrando que toda cultura ela é feita de quê? De pessoas. E um país, uma pátria, uma nação, um povo não pode ser maior do que os sujeitos que a compõem. Então, a gente não pode suprimir, humilhar... Ou então, querer que uma pessoa não exista em prol de uma pátria, em prol de um sentimento maior, né? Apesar de que se você for uma pessoa que é militar, você é condicionado, você é treinado para pensar o contrário. Mas, né, por que o militar faz isso? Por que o treinamento militar faz isso? Porque a pessoa precisa ir pra guerra, precisa morrer na guerra. Então, a pátria precisa ser maior do que ele. Mas se você não é uma pessoa que é militar, se você é uma pessoa que é um cidadão comum, você tem que lembrar disso, né? Por mais que você tenha orgulho da sua pátria não pode ser maior do que o sujeito, não pode ser maior do que individualidade. Ok, gente? Quer completar alguma coisa nesse sentido, Bruno?
Não. Deixa em paz, Thiago.
Então, Bruna Reis, tem 2 dias que o nosso barco aportou aqui e não estão querendo deixar a gente descer, não estão dizendo pra gente o que tá acontecendo. Será que é ele?
Então, se você olhar bem ali na direção do bote salva-vida ali, tem um monte daquelas fitas amarelas, tipo de crime, assim, de proibido ultrapassar. Eu acho que é ele sim, hein?
O coronavírus não vai deixar a gente chegar no Brasil, é isso mesmo? Vamos ficar em quarentena?
Sim.